Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Comide elege nova composição e projeta campanha missionária 2020. Desde o início da quarentena na segunda quinzena de março, em decorrência da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a Diocese de Santo André já realizou uma série de matérias e reportagens com cerca de 50 pastorais, movimentos e grupos diocesanos. Essa iniciativa enfatiza que, mesmo com a ausência de atividades com presença de público, a Igreja Católica no Grande ABC tem procurado incentivar a realização de transmissões online, telefonemas e bate-papos por videoconferências como forma de adaptar as ações e demonstrar unidade diocesana. O convidado deste domingo, dia 28 de junho, é o assessor diocesano do COMIDE, Conselho Missionário Diocesano, Padre Oswy José Guilarte Figueira, que também é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Diadema. Acompanhe o bate-papo. Padre Oswy, seja bem-vindo. Agradeço desde já a entrevista. E, para começar, quais os objetivos do COMIDE e como está sendo a atuação neste ano de 2020, desde que o senhor assumiu a coordenação do Conselho Missionário Diocesano?
Oi, tudo bem? Eu sou o Padre Oswy, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Diadema, assessor diocesano do Conselho Missionário Diocesano, o COMIDE. Nós temos como objetivo para este ano continuar os mapeamentos das nossas paróquias, segundo a prioridade do nosso 8º Plano Diocesano de Pastoral, no itinerário 6, que diz: devemos dividir a paróquia em setores missionários e continuar o cadastramento dos paroquianos. São atividades que vão nos permitir identificar as potencialidades e fragilidades que cada área paroquial tem, constituindo comunidades capazes de responder mais rapidamente e concretamente às necessidades evangelizadoras em cada setor. Até agora temos algumas paróquias que já fizeram dividiram os setores, mas ainda temos mais da metade, né, para trabalhar. Então, esse ano nós queremos, se assim permitir, né, o tempo e a realidade, de concretizar este objetivo.
E quais atividades do COMIDE têm ocorrido durante o isolamento social?
Sobre as atividades que temos realizado, né, no início do mês de maio, realizamos o primeiro encontro virtual, né, com representantes das regiões pastorais dos nossos comirpes, onde foi eleito o Conselho Diocesano, né, para este ano e para os anos seguintes. Né. Para funções de coordenador e vice-coordenador foram eleitos os senhores Marcos Júlio Aguiar, representante da região pastoral de San Caetano, como coordenador, e Douglas Cavalcante Ribeiro, que é representante da região pastoral de San Bernardo do Campo, Judijamos, como vice-coordenador. Para funções de secretárias, foram eleitas Paloma Suelen da Silva Santos, que é representante da região pastoral de Santo André Utinga, e Sudinha Conceição Pesquino, representante da região pastoral de Mauá, são elas secretária e vice-secretária. Para a região de tesoureiros, foram eleitos o Denis Gil Teixeira de Oliveira, que é representante da região pastoral de Santo André Centro. Ele é o tesoureiro. E o vice-tesoureiro foi eleito Jefferson Silva de Oliveira, da região pastoral de Diadema. Em outras atividades, mantemos as nossas reuniões com o COMIRPE, né, o Conselho Missionário Regional, para continuar as atividades junto com as outras dioceses, né, da nossa região.
Conte-nos também quais adaptações ocorreram durante esse período de quarentena, em razão da ausência de eventos presenciais.
Em relação a esta terceira pergunta, não é? Com certeza é as reuniões presenciais por reuniões virtuais, sobretudo quem está iniciando um trabalho, não é? Embora a missão seja sempre permanente, Neste tempo, estamos conscientes de que a oração não pode ficar isolada. Quem fica isolado somos nós, né? Os corpos. Mas a oração não conhece fronteiras. E que agora, mais que nunca, estamos em oração pelo mundo que sofre, pelo mundo, pelos que caem, pelos falecidos, pelos que trabalham cuidando da vida, pelos que, mesmo correndo risco de vida, não perdem tempo para estar ao lado dos que mais precisam nestes momentos. Então, nos adaptamos a esta nova realidade, mas continuamos sendo missionários ardorosos neste mundo que vive este flagelo do coronavírus.
Padre Osvi, como avalia os desafios pós-pandemia e também como projeta as atividades missionárias como a Campanha Missionária 2020?
Os desafios são muitos, né? Mas vamos realizar a Campanha Missionária 2020 com muito ânimo. Porque o missionário deve estar sempre animado, embora as circunstâncias, né, em que vivemos sejam desafiantes. Sabemos que não devemos desanimar. O tema deste ano da campanha missionária, aqui no Brasil sempre costuma estar ligado com a campanha da fraternidade, né? E a escolha foi estabelecida também em continuidade com o mês missionário extraordinário, em que o tema do ano passado foi batizados e enviados. Então aqui no Brasil vai se dar continuidade a esse trabalho, né, que se realiza em prol do espírito missionário de todos os batizados em todas as nossas igrejas particulares. E o lema deste ano é: Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Vida e missão. Então nós vamos realizar com muito carinho, com muito amor, né? Embora tenhamos os devidos e devemos ter os devidos cuidados, né? Pós-pandemia, distanciamento, máscaras no rosto, vamos continuar sendo missionários, né? Que trabalham por um mundo melhor, que trabalham para que o Evangelho chegue a todos os corações de todas as pessoas, né? Que participam das nossas comunidades, os agentes das pastorais, né? Então eu quero, antes de encerrar, né, agradecer esta oportunidade que me dão de ser a voz missionária para toda a nossa diocese, em nome de tantos homens e mulheres que trabalham nas diversas paróquias, né, da nossa diocese. Agradeço o trabalho que a equipe de comunicação da nossa diocese vem realizando para manter viva, né, essa comunhão de fé e amor de todos os diocesanos e diocesanas. E que Deus Todo-Poderoso abençoe todos vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos isolados fisicamente, mas nunca na fé. Na fé sempre estaremos em comunhão.
Paróquias da Diocese Santo André adotaram serviços de escuta solidária, iniciativas voluntárias que se intensificaram em tempos da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e se tornaram grandes aliadas às pessoas em épocas de adversidades e muitos desafios. Os objetivos dos atendimentos presenciais, telefônicos e online são ouvir os anseios, preocupações e muitas vezes tribulações do dia a dia, e orientar soluções para que a vida seja transformada e retomada com tranquilidade e paz nos corações e mentes. O serviço é confidencial e sigiloso. Na Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo, a iniciativa começou a ser estudada desde que o padre Renato Aparecido da Cruz Souto, o padre Renatinho, assumiu a administração da igreja, em agosto de 2016, ao lado de Maria Aparecida Giroto, uma das voluntárias que encabeçou o projeto. Conversamos com a professora e estudante de psicologia, Natália Lourenço Pfeiffer, uma das coordenadoras da iniciativa.
Oi, Fábio, boa tarde. Tudo bem? Que bom poder participar dessa reportagem, né, sobre o serviço da Pastoral da Escuta. Faço parte da Pastoral da Escuta já há 2 anos. Esse ano, agora em 2020, eu assumi como coordenadora, eu e a Kelly, a Kelly sendo psicóloga, eu em formação, pegando o serviço da Cida, né, que foi a pessoa que fez com que a pastoral surgisse junto com o padre Renato, a pedido dele, porque 90% dos casos das pessoas que procuram o padre, Fábio, geralmente não são para, assim, para contar um pecado, né, para pedir absolvição. 90% é um desabafo, é uma tristeza, é uma angústia. Como a nossa paróquia tem esse movimento tão grande de pessoas, e o padre sendo, né, somente ele pediu ajuda da Cida, e aí foi formada a pastoral. E é um serviço muito procurado, como a Cida já passou algumas informações para você, maioria de pessoas idosas, sozinhas, né? Mas também temos procura de jovens, de adultos, de criança. E são pessoas que, né, nesse mundo tão solitário de hoje, um mundo tão egoísta, né? Onde as pessoas não têm mais aquele convívio com os familiares, as famílias se tornaram menores, né? Então, às vezes a pessoa precisa colocar para fora. Às vezes a gente faz um atendimento até como um bate-papo.
Muito bem, Natália. É um trabalho que tem gerado muitos frutos, então. E como é realizado o atendimento nesses tempos de pandemia?
Nosso atendimento, ele é presencial, né? Atendíamos de terça a sexta, em 3 períodos. Aí, como entrou o isolamento, né? Então, a gente passou um período aí reprogramando, vendo como que a gente poderia alcançar essas pessoas, né? E aí surgiu a ideia da gente fazer o atendimento online. Então, nós disponibilizamos 2 telefones que as pessoas podem entrar em contato. A pessoa deixa uma mensagem nesses telefones com o seu contato. A gente seleciona uma pessoa capacitada, né? As pessoas são todas capacitadas a ouvirem. E aí entra em contato com essa pessoa. Via online, por telefone ou pelo WhatsApp. Isso vai depender de como a pessoa gostaria de ser atendido. A gente sempre pergunta. Tem pessoas que gostam de ser atendidas por mensagem, porque não tem, não tem a liberdade de poder falar de um problema, porque ela está dentro de casa junto com os familiares, né? Então, essa questão da privacidade, ela é levada muito em conta, né? Nesse momento também, assim, que a gente não pode ficar sós com uma pessoa na sala para ouvi-la, né? Então, é a pessoa que escolhe a melhor forma de ser escutada. E aí a gente adequou esse serviço, a gente faz divulgação pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rádio da Santíssima. E a gente divulga nos nossos grupos de WhatsApp, pede para as pessoas compartilharem. E a gente tem recebido, assim, muitas pessoas, muitas mensagens de pessoas precisando da escuta.
Pois bem, Natália. E qual o teor das conversas das pessoas que procuram o serviço em relação à convivência com a família ou até mesmo à solidão neste período de isolamento social?
As principais demandas dessa época, principalmente, né, vamos falar nessa época de quarentena, são pessoas com síndrome do pânico, são pessoas com crise de ansiedade. E a gente percebe pelas palavras que as pessoas usam nas mensagens, a gente consegue interpretar o pedido, sabe, de ajuda. Muitas vezes a gente consegue ver desespero. Às vezes as pessoas pedem para que a gente entre em contato o mais rápido possível, porque é aquele momento que ela está precisando, né? Então, eu deixei o número do meu telefone para que eu consiga mapear, né, esse atendimento assim, a todo minuto, porque a gente entende que a ajuda, né, assim, o tempo, o período e o momento que a pessoa está precisando sempre é crucial para você escutar alguém. Então, a gente não faz horário, não faz restrição de horário, não faz restrição de dias. As pessoas têm mandado mensagens de finais de semana, ou que podem ser atendidas, que podem ser escutadas apenas à noite. Então, a gente não faz restrição, diferente no presencial, onde era apenas de terça a sexta.
O programa Voz da Diocese agradece a sua participação, Natália. E quem quiser participar do serviço de escuta, pode ligar no telefone 4253-4443, repetindo, 4253-4443, ou também por mensagem pelo WhatsApp 98249-4800, repetindo, 98249-4800.
Agradeço o seu contato. Muito obrigada por deixar-nos participar, fazer a divulgação também. Espero que essa divulgação alcance as pessoas que precisam desse atendimento. Nós estamos sempre aqui dispostos a escutar as pessoas. Isso que a gente faz assim com a maior dedicação, sempre, né, pedindo a unção de Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos dê o dom do conselho, né? Para que a gente saiba orientar a pessoa, passar uma mensagem de Deus. E nesses atendimentos a gente vê como a gente é tocado, como que quando a gente fala é impressionante. Muitas vezes nem parece nós falando. Nós temos testemunhos lindos desse serviço de escuta. Nós só temos a agradecer a Deus a bondade, né, que Ele nos dá de poder servir. Eu acho que é a gente que tem que agradecer, né, a nossa saúde, a nossa disposição, para que a gente possa atender e amar o próximo.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.